بسم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Continuando con la explicación del libro الدرر البهية, sobre recordar que estamos en el capítulo sobre الخصومات, as disputas, y vimos na aula anterior alguns pontos que têm a ver com a disputa, sobre as regras de como acabar com as disputas, e vimos alguns princípios sobre isso. Em seguida, entramos num outro ponto que é sobre as coisas que, ou as pessoas que não são aceites o seu testemunho na disputa. Vimos de que a primeira pessoa é aquela que não é íntegra na sua religião. Yani, dissemos que a pessoa cuja integridade religiosa yani, não é aceitável, então o seu testemunho não é aceito em nada. O seu testemunho não é aceito em nada. Yani, alguém que é conhecido por cometer pecados, por exemplo, abertamente, publicamente, yani, comete inovações na religião publicamente, essa pessoa, o seu testemunho não é aceite. O seu testemunho não é aceite porque é contrário àquilo que é al-adala, que é a integridade religiosa. Portanto, para que o testemunho da pessoa seja aceite, é necessário que a pessoa seja íntegra na sua religião. Seja íntegra na sua religião. Não é conhecido como mentiroso. Aquele que é conhecido como mentiroso é rejeitado o seu testemunho, pois ele não tem integridade religiosa, pois a religião proíbe a pessoa de ser mentiroso. Então, se encontrarmos alguém que é mentiroso, então o seu testemunho não é aceite. O seu testemunho não é aceite. Bem, Imam Ash-Shawkani, rahimahullah, em seguida menciona uma outra pessoa, uma outra categoria de pessoas, cujo testemunho não é aceite. Disse, rahimahullah, وَلَا الْخَائِنِ yani, dentre as pessoas que não são aceitas o seu testemunho, é o traidor. É o traidor. Portanto, o traidor, o seu testemunho é rejeitado. Pois ele faz parte dos fasaqa, dos pecadores. E quem é o traidor? O traidor é aquele que trai aquilo que lhe foi confiado. Aquilo que lhe foi confiado. Ou trai o seu compromisso. Ou trai a sua responsabilidade. Todos esses são chamados de traidores. São chamados de traidores. Yani, aquele que é confiado algo, um segredo, e ele vai divulgar esse segredo, esse é traidor. Aquele que é confiado um bem, e ele yani, usa aquele bem para fins próprios, ou a pessoa dá-lhe algo para guardar e ele usa aquilo, ou faz algo que a pessoa que lhe deu a coisa para guardar não lhe autorizou. Tudo isso é traição. Tudo isso é traição. Aquele que assina um termo de compromisso e depois contraria isso também é traição. Aquele que aceita uma responsabilidade e depois não cumpre com a sua responsabilidade, esse também é um traidor. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war-rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala disse: O vós que creis, não traís Allah subhanahu wa ta'ala, bem como o mensageiro sallallahu alaihi wasallam, e nem traís as vossas responsabilidades, os vossos compromissos, estando cientes nisso. Estando cientes nisso. Portanto, esta categoria é uma categoria que abrange várias coisas. Tudo aquilo que a pessoa não cumpre depois de prometer, também faz parte da traição. Então, esse tipo de pessoas, o seu testemunho não é aceite. O seu testemunho não é aceite. E um dos exemplos também é que quando a pessoa é dada, por exemplo, emprego, e no seu contrato de trabalho vem que você deve trabalhar 8 horas, deve trabalhar 8 horas diariamente e você trabalha 5 horas. Isso constitui traição. Isso constitui traição. O Islã nos ensina a cumprirmos com as promessas, as responsabilidades que somos dados e cumprirmos com os contratos que a gente faz. Portanto, se você foi dado 8 horas de trabalho e você só trabalha 7 horas ou 7 horas e 50 minutos, isso constitui traição. Porque você não cumpriu com o acordo que o seu empregador fez contigo, que é trabalhar 8 horas diariamente. Ou você desvia fundos do local de trabalho, desvia objetos, ou usa mal, ou de formas que não foi legislada no contrato de trabalho. Você usa o carro da empresa para fazer ganhos próprios. Tudo isso constitui traição. Constitui traição. As pessoas se assinaram um termo de compromisso e não cumprir com ele também constitui traição. Constitui traição. Um outro exemplo também. Nos dias de hoje existe aquilo que é chamado, por exemplo, de vistos em Anam. Um bom exemplo é o visto. A pessoa, quando pede visto para entrar num país, quando a pessoa pede visto para entrar num país, esse é um compromisso que a pessoa está a fazer de que eu vou cumprir com as ordens ou com as leis desse país. Pois, se você não cumprisse, ou se você fosse com a intenção de fazer outra coisa além daquilo que você pediu visto para ele, então esse país não ia te dar o visto se soubesse que você ia fazer algo contrário àquilo que você prometeu fazer. Portanto, então o visto é um compromisso. Quer dizer que a pessoa vai seguir as leis desse país, não vai transgredir essas leis, não vai cometer nenhum crime, e quando terminar aquele período, ele vai voltar. É um compromisso que ele faz. Quando a pessoa é dada esse visto, a pessoa está a aceitar esse compromisso de que eu não hei de cometer nenhum crime, não hei de fazer coisas que são contrárias aos princípios de legislação desse país, não irei de ultrapassar o limite que eu fui dado. Se você fazer o contrário, você é um traidor. Você viver num país ilegalmente, não existe excusa. Você dizer que, ah, não, é que é um país muçulmano, estou a viver num país muçulmano. Isso é uma traição. Porque você, quando entrou naquele país, não entrou como alguém que ia viver nesse país. Você entrou como um visitante, com dias limitados, 5 dias, 30 dias, ou coisa dessa natureza. Então, você, quando ultrapassa aqueles limites que lhe foram estabelecidos, então você torna-se um traidor. Então, você faz parte dessa categoria que Imam Shaukani, rahimahullah, que mencionou, que é o traidor, e o traidor, o seu testemunho não é aceito. Se você conhece alguém que vive ilegalmente num país, então qualquer testemunho que ele fizer não é aceito. Qualquer testemunho que ele fizer não é aceito. Por quê? Porque ele é um traidor, kha'in. É um traidor e é dentre os fasaqa, dentre os pecadores. Seja qual for o motivo, dizer que como pessoas que vão na Arábia Saudita, eu vou fazer umra, e chega, em vez de fazer umra, ou vai fazer umra, depois vai fazer outras coisas. Ultrapassa os limites que foi dado. Ou vai fazer hajj sem visto. Ou vai viver qualquer país sem visto. Tudo isso constitui traição. Constitui traição, na sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, essa categoria de pessoas, o testemunho dele é rejeitado em todas as situações, seja nas disputas ou fora da disputa. Pois o pecador, o seu testemunho é inválido, principalmente o pecador que faz pecados, abertamente. Disse o Rahimahullah mais para frente, mencionando ainda as categorias das pessoas que o seu testemunho não é aceito, disse: Wala dhil adawa. Wala dhil adawa. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a pessoa que for a testemunhar algo for inimigo daquele que ele testemunha contra, então o seu testemunho é rejeitado. Alguém tem conflito com alguém, não pode ser testemunha contra ele, não pode ser tomado como testemunha, não pode ser colocado como testemunha. E também, se for conhecido que alguém que vai testemunhar contra alguém tem uma inimizade conhecida para com essa pessoa, então também o seu testemunho é rejeitado. Por quê? Porque aqui há conflito de interesses. Como é que é possível o teu inimigo ser alguém, uma testemunha-chave, por exemplo, numa disputa em que você está inserido? Não há dúvida de que o teu inimigo vai fazer tudo para te prejudicar. Essa é a base, é que o inimigo faz tudo para prejudicar o seu inimigo. Se tiver chance de testemunhar contra ele, vai testemunhar contra ele. Daí que a testemunha do inimigo não é aceita. A testemunha do inimigo contra o seu inimigo não é aceita. E os sábios colocam uma exceção, que é a inimizade cuja origem é a religião. E o que quer dizer? Quer dizer que se ambas as partes forem inimigas devido a um princípio da religião, vamos ver qual é esse princípio. Por exemplo, alguém é inimiga da outra, não gosta de fulano, porque ele é, por exemplo, inovador na religião, ou porque ele comete pecados, ou porque ele bebe, por exemplo. Alguém não gosta do outro porque ele bebe. Aqui, o testemunho desse, que não gosta do outro, é aceito porque esse ódio que ele tem é um ódio baseado na religião, baseado no princípio da religião. Nós não vamos gostar de alguém que bebe. Nós gostamos dele porque é muçulmano, mas ao mesmo tempo não gostamos dele porque bebe, e beber é um pecado. Beber é um pecado. Portanto, nesses termos, esse tipo de testemunho é aceito. Se alguém vir testemunhar contra alguém, por exemplo, um inovador na religião, e a pessoa não gosta do inovador na religião porque inventou algo na religião que não faz parte dele. Isso, sem dúvida, é algo que a pessoa deve ter ódio para com isso. Não quer dizer que esse ódio deve ser motivo de prejudicar a ele. Não. É um ódio porque ele contrariou a religião. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Que o ódio para com um povo não seja motivo para não ser de justo para com eles. Portanto, o ódio é algo que é relativo à religião. Você não gosta de fulano porque, por exemplo, não faz oração. Mas quando você for a testemunhar algo contra ele, você fala a verdade. Se for verdade, diz ele tem razão. Se não tiver razão, diz ele não tem razão. Mas se o ódio for devido a algo ligado ao dunya, se o ódio ou a inimizade entre eles for devido às coisas mundanas, então, nesse caso, não se aceita o testemunho de um para com o outro. Não se aceita testemunho de um para com o outro. Tá aí. Uma outra categoria, disse Imam Shawqani rahimahullah, wala muttaham. Aquele que for conhecido que tem ganhos com o seu testemunho, então o seu testemunho não é aceito. Aquele que é sabido de que se ele for testemunhar vai ganhar algo com esse testemunho dele, então, ou tem algo, tem algum interesse nessa disputa, então o testemunho dessa pessoa não é aceito porque pode influenciar o veredito final dessa disputa. Se for estabelecido de que esse indivíduo, se testemunhar neste caso ou nessa disputa, ele vai alcançar um benefício ou tem um objetivo, então o testemunho dele é inválido. É inválido. Pero, si los fukaha mencionan, los sabios mencionan de que si alguien simplemente acusara a él de que tiene un beneficio y no fuera algo visible, no fuera algo visible o no haber ninguna evidencia que liga a él a eso que él es acusado, entonces no hay mal en él testimoniar, desde que aquel que está a julgar a disputa yani procure investigar extensamente de que de fato essa testemunha não tem nenhum ganho nesse caso ou nessa disputa. Então é necessário investigar a testemunha antes de aceitar o seu testemunho. Antes de aceitar o seu testemunho. Disse Rahimahullah mais para frente: Wala qani'i li ahlil bayt. O que quer dizer isso? Quer dizer que, e um exemplo mais fácil é aquilo que a gente tem nos dias de hoje, que é os empregados domésticos. Empregados domésticos. Esse é um grande exemplo que pode nos ajudar a perceber isto. Esse é o segundo ponto. O empregado doméstico não é uma testemunha confiável num caso que inclui, por exemplo, o seu patrão. Yani, o que quer dizer isso? Quer dizer que esse empregado doméstico, se for chamado para testemunhar, vai procurar favorecer o seu patrão. Por quê? Porque depende do seu patrão para o seu sustento. Quer dizer que qualquer caso em que o testemunha depende financeiramente ou de uma outra forma, depende daquele que ele está a testemunhar a favor dele, então essa pessoa tem o seu testemunho rejeitado. Por quê? Porque ele vai testemunhar de forma a manter aquilo que é o seu sustento ou o benefício que ele tem com aquele que ele vai testemunhar a seu favor. Portanto, se o empregador for envolvido num caso, não vamos chamar o seu empregado para vir testemunhar no caso dele, porque vai tentar favorecer a ele. Vai tentar favorecer a ele porque ele sabe de que se algo acontecer ao meu empregador, então vou perder o meu sustento. Então vai fazer de tudo para manter o seu empregador fora do problema ou para ganhar o caso, para continuar o seu sustento. Aí. Disse Rahimahullah mais para frente, que é também uma categoria de pessoas cujo testemunho é rejeitado. Disse Rahimahullah, Wal-Qadhif. Quem é Al-Qadhif? Al-Qadhif é aquele que acusa mulheres castas de adultério. Yani, aquele que acusa mulheres castas de adultério, então, também, o seu testemunho é rejeitado. E esses todos os casos que a gente está a mencionar não se limita a um gênero, mas sim abrange a todos. Tanto mulher assim como homem. Daquilo tudo que a gente mencionou e que vai mencionar, não há diferença entre os gêneros. Quer dizer que, se for mulher, também como testemunha, e se enquadrar nessas categorias que a gente mencionou, também o seu testemunho é rejeitado. Portanto, aquele que acusa alguém de adultério, esse é chamado de qadhif, acusador. Essa pessoa, se não trazer quatro testemunhas, como vê no Surat An-Nur, e acredito que vimos já aula sobre isso, quando falávamos sobre o capítulo sobre casamento e divórcio, e também a separação, vimos as regras sobre isso. Se alguém acusar, ou se um homem, por exemplo, acusar uma mulher de adultério e não tiver quatro testemunhas, então ele torna-se qadhif. Por mais que ele tenha visto o adultério, por mais que ele tenha visto a olho nu o adultério, se ele não tiver quatro testemunhas, então ele torna-se qadhif. Quer dizer que o seu testemunho torna-se inválido, não é aceite. O mesmo também para uma mulher que for acusar, seja um homem ou uma mulher, de adultério e não tiver testemunhas. Então, ambos os casos, o testemunho é rejeitado. E não só o Qadif, uma das regras também que existe no Islã, é que aquele que acusa outro de adultério sem testemunhas, ele deve ser batido 80 vezes devido a essa acusação infundada. Isso para preservar a honra das pessoas. Portanto, acusar tanto mulheres, assim como homens, de adultério é um dos pecados maiores. É um dos pecados maiores, caso a pessoa não tenha testemunhas para tal. Por mais que ele tenha presenciado o ato, e nesses casos que têm a ver com a honra das pessoas, o muçulmano é chamado de esconder os pecados de outros muçulmanos. Por mais que ele tenha presenciado. Nasallallahu alaihi wa sallam. Portanto, esse tipo de pessoas, o testemunho não é aceito. Com exceção, se eles se arrependerem dos pecados, desse pecado que é a acusação, tornar em público o seu arrependimento, então, alguns sábios são da opinião de que o seu testemunho pode ser aceito se for estabelecido de que ele se arrependeu desse pecado. E quanto alguns sábios dizem que ele permanece em si para sempre. Ele quer dizer que o seu testemunho não é aceito para sempre. Allah subhanahu wa ta'ala disse: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ. Portanto, esse é um dos shurutos de tauba, é que a pessoa pede perdão a Allah subhanahu wa ta'ala e retifica o ato que ele fez. Não é dizer que eu acusar as pessoas de adultério, depois dizer que eu me arrependo a Allah subhanahu wa ta'ala. Não. Tem que retificar os danos que ele causou com essa sua acusação e tornar público o seu arrependimento. Wabayyanu, como Allah subhanahu wa ta'ala disse aqui. Da mesma forma que ele acusou publicamente um outro muçulmano de adultério, então ele também deve se arrepender abertamente, publicamente. Se ele publicou nas redes sociais a acusação do muçulmano de ter cometido adultério, então ele também deve fazer o seu arrependimento publicamente. Só dessa forma é que ele sai dessa categoria que é de acusador de adultério. Como disse, segundo vários sábios, se ele fizer isso, ele pode ter o seu testemunho aceite, se essas condições forem estabelecidas durante o seu arrependimento. Portanto, isso não é um pecado pequeno, acusar alguém de adultério. Acusar alguém de adultério é um pecado maior e tem consequências graves. Como disse, no sistema islâmico, ele deve ser batido, deve ser chicoteado publicamente. Deve ser feito isso publicamente. Nasallallahu alaihi wa sallam. Vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que nos faça agir de acordo com este conhecimento. E pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça viver e morrer sobre o monoteísmo. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.